Nós vamos ler então em Apocalipse, no capítulo 6, os versos 9 a 11, e diz assim o texto da Escritura Sagrada. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Continuamos a ler no Apocalipse sobre o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro, abrindo o rolo que contém os decretos de Deus, o plano de Deus para a história da humanidade. E nós já vimos até agora que, à medida que ele abre o rolo, os primeiros quatro selos sendo abertos, nós vimos uma série de males que Deus traz sobre o mundo, sobre a humanidade, devido ao pecado da raça humana contra Deus. Nós já falamos então sobre o fato de que Deus traz homens ambiciosos, conquistadores, guerras, fomes, pestilências, mortandades e, por fim, também a morte e, após a morte, o inferno. Mas também aqui nós encontramos mais informação. À medida que o quinto selo é aberto, o apóstolo vê as pessoas que estão no céu. E é uma visão muito interessante, porque quando se percebe, essas pessoas não estão em estado corpóreo, elas estão sem seus corpos. João diz explicitamente no verso 9, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas, pessoas em estado de alma, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, ou seja, por causa da fé cristã. Essas pessoas vão ver no céu, clamando ao Senhor. Agora, a primeira coisa que nós podemos perceber aqui, e que embora isso diz algo sobre o futuro e nós vamos falar sobre isso, isso também já diz algo sobre o presente. Porque os cristãos a quem João escreve o Apocalipse, todos eles estavam vivendo num contexto em que a perseguição era uma realidade ou uma coisa iminente. Pessoas haviam sido mortas já em igrejas. Existe a referência específica, por exemplo, a Antipas, a fiel testemunha que foi morto. E também nós sabemos que outras pessoas também estavam já sendo mortas. E uma das questões que o Apocalipse aborda é a condição destes que foram fiéis a Cristo até a morte, e sendo assim fiéis até a morte, perderam aqui as suas vidas. Aparentemente, foram derrotados. Mas o Apocalipse mostra que, muito pelo contrário, não foram derrotados. Eles estão com Cristo no céu, reinando com Cristo. E isso é uma das coisas de interesse dos leitores do Apocalipse. Porque pessoas que estão vivendo na perseguição, como esses leitores estavam, eles certamente queriam saber alguma coisa. Onde estão os nossos irmãos e como estão os nossos irmãos? Esses que foram mortos já até agora. O apóstolo João está aqui dizendo uma coisa que realmente é muito tocante para esses irmãos. Porque ele diz assim: quando Jesus abriu o quinto selo, sabe o que eu vi? Eu vi as almas daqueles que foram mortos. Sabe essas pessoas aí da sua igreja? Pessoas que vocês conhecem que morreram? Pois eu vi essas pessoas. E sabe onde eu as vi? Eu as vi no céu. Eles estão na presença de Deus, interagindo. Uma coisa muito impressionante. Isso, é claro, é algo que a Bíblia nos ensina, mas aqui é demonstrado de uma maneira tão vívida. O apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, nos fala a respeito do fato de nós temos uma casa para a nossa alma, que não é terrestre, não é material, que está reservada nos céus. O apóstolo Paulo diz: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, referindo-se ao corpo, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Veja, nós temos uma outra casa onde a nossa alma pode habitar, morar, se a casa onde ela está hoje, que é o corpo físico que nós temos, se desfizer. O apóstolo Paulo chega a dizer: por isso, nesse tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Ou seja, nós temos até desejo de já estar lá no céu, porque aquela condição é superior, é melhor do que esta. Como ele diz também aos Filipenses, morrer para o cristão, morrer é lucro. Ele diz que tem o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor ao continuar vivo neste mundo. Então ele fala desta maneira porque o estado da alma de quem é salvo após a morte é um estado de estar presente com o Senhor, de estar em um estado de felicidade absoluta, estar livre de todos os males e todos os sofrimentos e estar junto com o Senhor Deus. Então assim o texto bíblico nos fala. O apóstolo Paulo então ainda diz assim: nós temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo, enquanto nessa vida, neste corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Porque para o cristão morrer significa isso, significa deixar o corpo, sair deste corpo material e ir para uma outra morada que está preparada para nós no céu. E lá habitar com o Senhor. Irmãos, isso é incomparavelmente melhor. Então isso é uma coisa que a Bíblia frequentemente nos afirma. Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses: pois a nossa pátria está nos céus. Nossa pátria é lá, a nossa verdadeira terra, né? O apóstolo Pedro diz que nós temos uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros. Também o Apocalipse diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Quer dizer, eles vão, partem daqui para um local onde desfrutam os benefícios do tipo de vida que tem levado, vida cristã. O Senhor Jesus Cristo nos falou sobre isso também, como ele disse que ali estava Lázaro, coberto de chagas, jogado nas ruas, passando fome, mas ao morrer foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo também falou a promessa tão preciosa: aquele que estava crucificado ao seu lado, mas que se arrependeu, hoje estarás comigo no paraíso. Então essas palavras são muito preciosas para o cristão. E o que acontece então quando um servo fiel de Deus é assassinado pela sua fé? Ora, ele é transferido para a glória celeste. Quanto maior a dor da sua partida, tanto mais então será gloriosa a sua entrada no céu. Estevão, quando estava sendo apedrejado, relatou desta maneira: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. E a Bíblia diz que enquanto apedrejavam Estevão, ele invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então é isso, irmãos, que a Bíblia ensina sobre o destino de uma pessoa que é salva quando ela morre. E quando a pessoa morre por fidelidade a Jesus Cristo, nós sabemos que essa pessoa também será especialmente recompensada por Deus por essa fidelidade, por esse compromisso, por essa demonstração através de uma renúncia, a renúncia da sua própria vida por amor a Cristo. E isso então, irmãos, deve ser um encorajamento àqueles que amam essas pessoas que morreram. Quando o apóstolo João escreve isso para as igrejas, ele certamente sabe que as igrejas receberão isso e pensarão em pessoas. Aquele nosso membro da nossa igreja, aquele irmão nosso, João viu a alma dele lá no céu. E ele está junto com o Senhor Jesus Cristo. Essa compreensão de que essas pessoas estão bem é um encorajamento para a perseverança daqueles que ainda estão nesse mundo, mas estão enfrentando perseguição pela sua fé. E certamente, essa é a condição daqueles a quem o livro de Apocalipse foi escrito. Se nós estamos aqui hoje, vivendo aflições, nós podemos encontrar conforto, sabendo que nós temos no futuro, reservado para nós, uma morada nos céus. Quanto mais pessoas que estão sendo ameaçadas de morte, pessoas que pensam, a qualquer momento, posso ser preso, pessoas podem querer me assassinar, porque eu sou cristão. E quando nós entendemos que aqueles que estão no céu estão lá com Cristo, estão conscientes como esses estão, porque clamavam a Deus, ninguém clama quando não está consciente, e também estão vestidos aqui, como o texto diz, de vestiduras brancas. Foi-lhes dado vestiduras brancas, diz o texto. O que significa isso? Foram revestidos de uma santificação absoluta. sem nenhum vestígio de uma natureza carnal e pecaminosa mais. Isto, para o cristão, é um sonho realizado. É algo pelo qual nós ansiamos. É algo que nos leva a dizer, como diz o apóstolo Paulo, enquanto nós estamos no corpo, ausentes do Senhor, nós até preferimos deixar o corpo. Veja o verso 11. A cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda. Veja que eles não estão mais em labores e fadigas. Como diz o Apocalipse, no capítulo 14, eles descansam das suas fadigas. Eles têm aqui descanso. E a Bíblia nos fala sobre isso. Resta ainda um descanso para o povo de Deus. É o descanso de não mais termos que enfrentar essas lutas e essas tribulações dessa vida, mas estarmos juntos com o nosso Senhor Cristo. Agora, se nós sabemos que isso é verdade, nós estamos persuadidos no mais íntimo do nosso ser que é isto que nos aguarda após a morte, quando somos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, nós realmente não seremos intimidados pela perseguição. E existe uma necessidade que isso seja compreendido também, não somente porque é a doutrina bíblica, mas por causa do que faz em termos de nos trazer conforto e de nos dar força. E a história mostra que os cristãos da igreja primitiva tiveram força para perseverar diante das mais terríveis perseguições e torturas por causa da fé que tinham no Senhor Jesus Cristo, na força que Ele dá, e também pela convicção da existência de um inferno real e de um céu real. E que quem abandona a Cristo, e que quem não é seguidor de Cristo, tem um destino após a morte que é muito mais horrível do que as coisas que essa vida pode trazer. Mas que quem é fiel a Cristo, tem a glória prometida. E essa percepção, esta consciência, a história nos mostra, foi a espinha dorsal da igreja primitiva, quando enfrentou tantas lutas e tantas dificuldades. Outra coisa que nós temos que notar aqui é que isso também nos mostra algo sobre o futuro. Existe uma profecia nessa passagem. E a profecia é que a igreja cristã continuará a passar por perseguição. E o número de mártires continuará a aumentar. Vamos ler novamente a passagem. Veja o que diz. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles intercedem a Deus e clamam, porque eles sabem, são conscientes de que, embora eles já morreram, a condição que os levou à morte não foi retificada. As pessoas que os mataram ainda estão vivos aqui na terra, porque a esta altura a perseguição ainda estava desenrolando. E também sabiam que essa condição no mundo estava ainda continuando a ceifar novas vidas. E eles não estão ali pedindo a Deus: perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eles não estão clamando a Deus: tenha misericórdia dessas pessoas. Eles estão clamando a Deus por vingança. E isso é uma coisa realmente que nos mostra algo sobre o entendimento bíblico de perdão. A Bíblia não ensina perdão incondicional. A Bíblia não ensina que Deus perdoa os pecados de todos. A Bíblia diz que Deus perdoa os pecados daqueles que se arrependem dos seus pecados e daqueles que clamam por misericórdia através do sangue de Cristo. E a Bíblia também não ensina que o cristão é obrigado a não sentir nenhum desejo por justiça. Aqui foram pessoas que foram mortas através da perseguição. E o que nós encontramos aqui nessa passagem nos mostra que essas pessoas, revestidas de perfeita santificação, porque no céu não há pecado, clamam a Deus por justiça e por vingança. Veja o que dizem: até quando não julgas, ou seja, fazer justiça, e nem vingas o nosso sangue, as nossas mortes? Estão pedindo que Deus intervenha e traga justiça e interrompa a continuação da maldade no mundo. Mas a Bíblia nos diz que a resposta é que Deus não vai fazer isso ainda. Deus deseja e se compraz em permitir que essas coisas continuem ainda por um tempo, até que se complete o número daqueles que devem igualmente ser martirizados. Então o que nós encontramos aqui, irmãos, é que eles não estão mais clamando que Deus perdoe, mas estão clamando que Deus julgue. E uma coisa que às vezes pessoas perguntam, não sei se você já ouviu isso, às vezes pessoas muito superficiais costumam dizer o seguinte: mas como que as pessoas no céu vão ser felizes se pessoas que eles amam forem para o inferno. E lá você então terá gente no céu que tem irmãos, que tem parentes, que tem amigos, que foram para o inferno. Então o céu já não vai ser feliz. Mas, irmãos, a verdade é que nesta vida, enquanto nós não sabemos o que Deus está planejando, o que Deus está realmente fazendo, nós não sabemos se alguém é eleito ou se não é eleito, nós clamamos por todos e pedimos misericórdia por todos. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia nos mostra que quando nós estivermos glorificados, nós estaremos em condições de sentar juntamente com Cristo em juízo e julgar o mundo e condenar o mundo. Nossa lealdade é com Deus e a sua justiça, não com o nosso próximo incrédulo. E nós temos que entender que o nosso coração um dia será perfeitamente aliado a Deus, e o que Deus decretar fazer, nós diremos amém. Que não haverá, irmãos, um sentimento de desespero, mas haverá, assim como Deus, também um entendimento de que isto é o que é o justo, e isso então é o que é também o que eu amo. Então, irmãos, essa é a verdade que nós encontramos aqui nesse texto bíblico, através da perspectiva destes santos glorificados, clamando já por justiça e vingança. Agora, outra coisa que nós devemos notar aqui, a resposta que eles recebem nos mostra que o número de cristãos que morrem por sua fé ainda não acabou. O verso 11 diz: a cada um deles foi dado uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo. Repousassem por pouco tempo significa que eles não tinham mais com que se afligir, não tinham mais com que se preocupar, mas podiam estar em plena tranquilidade. E ainda pouco tempo, porque na verdade, na perspectiva do céu, esse mundo vai durar por pouco tempo. Até quando? Até que se completasse o número dos conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. Você sabe uma coisa que é interessante? Você poderia dizer assim: Jesus Cristo vai voltar quando todo o seu povo estiver redimido. No dia em que Deus tiver salvo todos os seus eleitos, Jesus Cristo voltará. Você poderia também dizer: no dia em que concluir a triste história dos mártires no mundo e o último que tiver que morrer por Jesus Cristo morrer, então Jesus voltará. Porque conforme a Bíblia, irmãos, há um número específico que só Deus sabe de pessoas que morrerão por Cristo nesse mundo. E essas pessoas, Deus já determinou quais e quantas e quem serão. E essas pessoas, nesse mundo, passarão por isso até que o número se complete. Quando o número se completar, Deus vai dizer: agora basta, agora vou intervir, agora virá o juízo. E então Deus trará juízo. Isto nos fala para os dias de João e para os nossos dias, que o futuro tem para o cristão a certeza de que enquanto Jesus Cristo não voltar, o seu povo será perseguido e pessoas continuarão a ser mortas pela sua fé em Jesus Cristo. Irmãos, o apóstolo João não promete aos cristãos livramento imediato de suas provações. Antes, pelo contrário, ele os assegura de que mais cristãos vão morrer pela sua fé. Ele não escreve para as igrejas da Ásia e diz: eu sei o que vocês têm passado, mas não se preocupe, já acabou. Antes ele diz: não, o número de pessoas que vão morrer por Cristo continuará, e continuará a aumentar e se multiplicar até aquele dia em que Cristo voltar. Irmãos, isso é uma certeza que nós podemos ter. E como a história tem provado isto? Assim como nós falamos nos outros dias sobre os primeiros quatro selos, como a história mostra que a história tem sido uma história de um mundo sofrido, com guerras e pestilências e fomes, etc. Também isto é verdade. Eu achei uma coisa curiosa, um livro foi publicado no ano passado por um historiador católico chamado Antonio Sossi. Ele é italiano, e ele fez um levantamento sobre a perseguição de cristãos ao longo da história. Ele engloba nessas estatísticas que ele apresenta católicos, protestantes, ortodoxos, tudo o que se diz cristão ele inclui. Então certamente esses números não refletem números de pessoas convertidas a Cristo. Mas, no entanto, ele diz que ao longo dos últimos 2000 anos, a história do cristianismo, 70 milhões de cristãos professos foram mortos devido à sua profissão cristã. E 2/3 deste número nos últimos 100 anos. Agora, irmãos, o mundo está aí tentando dizer: nós estamos agora num período esclarecido, nós não somos ignorantes como nas épocas passadas, onde havia intolerância e matávamos pessoas. Por que estão matando tantas pessoas em nossos dias? Os últimos 20 anos foram caracterizados por uma média de 160 mil mártires cristãos por ano. 160 mil é mais do que a população de Lafayette a cada ano. E como eu disse, esses números englobam todos aqueles que professam o nome de Cristo. Mas quando você está lidando com pessoas como os comunistas ou os muçulmanos, eles não querem nem saber se é católico, se é ortodoxo, se é protestante. Eles só querem saber que não é da linha deles, então é alvo. E essas pessoas então são incluídas nesses números. E há centenas e milhares de cristãos evangélicos, pessoas fiéis a Cristo, que morrem porque não negam a sua fé em Cristo. E isso, irmãos, é a história do cristianismo. O cristianismo começou com o assassinato do fundador da religião, Jesus Cristo, crucificado, e passou séculos ali sendo perseguido pelo regime romano, devorados pelos leões e queimados nas estacas. E isso, irmãos, tem se perpetuado ao longo dos séculos até o dia de hoje. Século XX, em países como a China comunista, na União Soviética, no nazismo na Alemanha, pessoas que tiveram persuasão firme do cristianismo tiveram suas vidas ceifadas através desses regimes brutais. Hoje está acontecendo isso. Hoje, em países como no Sudão, os cristãos continuam sendo mortos a cada mês. Relatos que eu ouvi recentemente sobre o que está acontecendo no Sudão, houve um relato sobre meninos cristãos que tiveram as suas mãos, ambas as mãos, cortadas, amputadas, através de golpes violentos, porque não abandonavam sua fé em Cristo. Nós sabemos de muitas coisas desse tipo acontecendo. Por exemplo, em julho de 2003, ano passado, um jovem na autoridade palestina, que era um palestino, se converteu ao cristianismo, foi pego por outros palestinos muçulmanos e eles o mataram, cortaram seu corpo em 4 pedaços, colocaram numa caixa e enviaram para sua família com uma ameaça para que a família não seguisse seu exemplo se tornando cristão. E eu acho uma coisa impressionante como a mídia ignora essas coisas. Se o conflito entre os israelenses e palestinos tivesse gerado uma vítima nessa condição, seriam as manchetes. Mas isso aí, só se você procura, você encontra informações sobre esse tipo de coisa acontecendo. E existe uma atitude de não querer caracterizar a religião muçulmana como uma coisa sanguinária. E por isso, toda vez que os muçulmanos matam e massacram pessoas, não se quer falar sobre isso na mídia. Talvez até porque existe um temor de terrorismo contra qualquer meio de comunicação que divulga isso. Mas a verdade é que essas coisas estão acontecendo. Por exemplo, na Coreia do Norte, existe uma perseguição muito séria contra o cristianismo. Na China também, a China, todos dois países comunistas. Mas a Coreia do Norte faz fronteira com a China. E recentemente, cristãos fugiram da Coreia do Norte, atravessaram a fronteira para a China tentando escapar. Na Coreia do Norte a coisa é bem pior. E as autoridades na China capturaram essas pessoas e devolveram essas pessoas para a autoridade da Coreia do Norte, levando essas pessoas a pé, sendo conduzidas através de arames que foram enfiados atravessando seus pulsos e atravessando seus narizes para puxá-los, enquanto os levavam de volta para a Coreia do Norte, e assim os entregaram às autoridades. E há centenas de milhares de prisioneiros políticos na Coreia do Norte. Qualquer pessoa que não concorda com a política do governo, expressa sua dissidência, está sujeito a punições. Mas as piores torturas, conforme relatos, são direcionadas contra aqueles que são cristãos. Ser cristão na Coreia do Norte é crime. E, por exemplo, uma jornalista chamada Sun Ok Lee, ela é coreana, ela esteve presente na Coreia do Norte, ela presenciou uma série de torturas e de mortes, e ela relata que enquanto ela esteve lá, ela viu 5 cristãos idosos colocados em fila e ordenaram a essas pessoas, a esses cristãos idosos, que abandonassem a sua fé cristã e abraçassem a ideologia do governo norte-coreano. E como recusassem, um por um, foram mortos através de derramar sobre eles ferro derretido. Imagina a temperatura. E um de cada vez, para que os outros vissem, para tentar intimidá-los antes que chegasse a sua vez. Outra coisa também que nós temos relatos sobre o que tem acontecido lá é que pessoas nessas prisões, quando desobedecem alguma regra, por exemplo, não decoram a palestra feita na televisão pelo ditador, pode levar as pessoas a serem colocadas em pequenas jaulas que medem 1 metro de altura e 50 centímetros de largura e espessura, e forçados então a agachar dentro dessas pequenas jaulas de arame. As pessoas permanecem assim por 10 dias, sem poder ficar de pé ou se deitar. E então, essas pessoas são retiradas, geralmente suas pernas já estão torcidas, já estão deformadas, e muitas pessoas morrem nessa condição. Isto está acontecendo hoje, nos nossos dias. no Vietnã, onde também é um regime comunista, pessoas que são cristãs estão sendo sujeitas a torturas através de injeções. Pessoas sujeitas a isso têm dores horríveis no peito e na cabeça. Os braços e as pernas se sentem frios e a circulação é cortada dos membros, de maneira que perdem também a mobilidade dos seus membros. Isso é coisa que estão fazendo com pessoas porque são cristãos no Vietnã. No Paquistão, 10 de maio de 2004, semana passada, 10 de maio de 2004, na cidade, na província de Punjab, no Paquistão, um cristão foi surrado e torturado dentro de um seminário islâmico de forma tão brutal que chegou a morrer dos golpes. Relutantemente, as autoridades levaram para interrogatório o clérigo muçulmano que é responsável pela instituição. Na Nigéria, 11 de maio de 2004, 350 pessoas morreram por causa da fé cristã num ataque brutal de muçulmanos na cidade de Yelwa. 250 mulheres e crianças desapareceram. Isso é costume, raptarem essas pessoas. Eles obrigam as crianças a serem criadas muçulmanas e as mulheres a se tornarem espécies concubinas dos homens muçulmanos. Além disso, em outras cidades, quase simultaneamente, 120 pessoas foram mortas e mais de 1.000 perderam seus lares em ataques feitos por muçulmanos contra cristãos. Mais de 1.000 casas e prédios religiosos, as igrejas, escolas religiosas, coisas assim, foram queimadas. Desde o ano de 99, veja bem, um prazo de 5 anos, estima-se que na Nigéria 10 mil pessoas já foram mortas por ataques muçulmanos contra os cristãos. Lá na Nigéria são os batistas, são os presbiterianos, congregacionais, episcopais, alguns católicos também. E o que nós vemos aqui, irmãos, é que esse tipo de coisa continua acontecendo hoje, semana passada, está acontecendo essa semana. O mundo não está nem aí, o mundo não está fazendo nada a respeito, nem divulga. Age como se, isso aí é um detalhe, né? Não vamos falar sobre esse tipo de coisa. E eu já trouxe aqui os irmãos, eu tenho tentado fazer com que os irmãos estejam cientes dessas coisas. Nós já trouxemos aqui para vocês documentários e vídeos para vocês verem alguma coisa dessa realidade para não ignorarem o que está acontecendo no mundo. Mas, infelizmente, essa coisa não é bastante divulgada. Agora, nós temos que entender, irmãos, que sofrer é uma consequência normal de se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus segundo a Bíblia. É uma coisa de se esperar. E quando você lê essa passagem, é isto que a passagem está nos dizendo. O quinto selo significa: pessoas vão continuar a morrer pela fé em Cristo. É isto que significa. E isto vai ser perpetuado. O Senhor Jesus Cristo falou, por exemplo: bem-aventurados os perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. É quase como se fosse dizer: o perfil daquele que é herdeiro do reino dos céus é o perseguido por causa da justiça. Jesus disse: bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno por causa do Filho do Homem. O apóstolo Paulo disse: a todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Também disse: por amor de ti, por amor de Deus, somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mateus 10, verso 16, o Senhor Jesus Cristo diz assim: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais. Veja só uma profecia, vai acontecer. Vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. E por minha causa sereis levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Verso 21: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que, porém, perseverar até o fim, esse será salvo. Verso 28: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Verso 32: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Então, irmãos, isso é típico, isso não é estranho, deve-se até estar precavido de que isso pode vir sobre qualquer um. É claro, a Bíblia também nos mostra que a igreja pode gozar paz, a Bíblia fala isso em Atos, há períodos em que a igreja passa perseguição, há períodos que passa por paz. Uma cidade persegue, outras cidades recebem bem a palavra. Quer dizer, essas coisas acontecem. E nós não devemos estar pensando, se nós não sofremos perseguição, então nós não somos cristãos, nós não enquadramos na Bíblia. Antes nós devemos, até a Bíblia diz, orar pelas autoridades para que tenhamos uma vida tranquila. E se isso Deus, em sua providência, nos conceder, graças a Deus por isso, nós não estamos desejando perseguição, mas estamos entendendo que isso é uma coisa que a Bíblia mostra, é a realidade. O povo de Deus é odiado no mundo. É uma experiência típica. Você é cristão, você vai sofrer por Cristo. E isso acontece em maior e menor medida. Aqui em nossa cidade acontece. Não no sentido de pessoas serem assassinadas, mas sim no sentido de pessoas serem discriminadas, passarem pela prova de escárnios, como diz a Bíblia, pessoas serem rejeitadas pela sua família. O apóstolo João diz, irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Ou seja, não estranha, é de se esperar. Veja o que diz João capítulo 15. Isso aqui é muito importante, irmãos, porque a Bíblia nos explica por que que o mundo rejeita os cristãos, por que que existe esse sentimento, essa perseguição. E é o mesmo sentimento de ódio diabólico que levou à crucificação de Cristo, que está agora sendo projetada sobre o povo de Cristo. João capítulo 15, o verso 18, o Senhor Jesus Cristo falando diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Sabe por que o mundo odeia o povo de Cristo? Porque o mundo odeia Cristo. Se Jesus estivesse presente no mundo, muita gente que anda dizendo, ah, Jesus é ótimo, teria ódio dele, diria, esse aí com essa mensagem, com essa intolerância, com essa visão estreita, com esse radicalismo. Irmão, certamente o mundo odeia Jesus e o mundo odeia os seus seguidores. Verso 19, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. As pessoas não conhecem a Deus. E Jesus disse: olha, vocês não estão acima de mim. Como foi Jesus tratado? Jesus Cristo foi rejeitado, caluniado, falaram mentiras contra Jesus, disseram que ele estava com o poder do diabo, e pessoas vão fazer a mesma coisa com o povo de Deus. Vão dizer coisas contra o povo de Deus. Isso é o que nós podemos esperar que aconteça no mundo. Agora, irmãos, se nós não compreendemos isso, nós estaremos num sério perigo de apostatar da fé quando essas coisas vêm. E isso é uma mensagem que nós temos que compreender. A pessoa que não entende que ser cristão significa sofrer, ser perseguido, ser maltratado, rejeitado, essa pessoa corre um sério risco. Ela está vulnerável a simplesmente virar as costas à fé cristã e abandonar quando a perseguição realmente aparece. Veja o que Jesus disse aí no capítulo 16 de João, continuando no mesmo contexto, no mesmo pensamento. Veja o que ele diz, verso 1. Tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis, para que vocês não abandonem a fé, para que vocês não cometam apostasia. Verso 2. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Olha, sabe o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo, se eu posso expressar em minhas palavras, o seguinte: olha, eu estou avisando vocês que isso vai acontecer, porque quando acontecer, ninguém diga, eu não sabia que ia ser assim. Jesus está dizendo, olha, você quer me seguir? Estes são os termos. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele que perseverar até o fim, porém, esse será salvo. É isso que Jesus tem para dizer para o seu seguidor. E Jesus diz, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, E quem perder a vida por causa de mim, por causa do Evangelho, esse salvará. Mas que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque qualquer que nessa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Jesus disse: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então veja, Jesus Cristo é muito franco. Ele não esconde nada. Isso é para que a pessoa seja prevenida, para que a pessoa não se encontre um dia dizendo: o que é isso? O que aconteceu com a minha vida? É esta a vida abundante que Deus me prometeu? Estou preso, sem emprego. As minhas costas foram açoitadas. Meus filhos foram assassinados na minha frente. A igreja onde eu reunia foi queimada. E eu sou odiado só porque eu me tornei cristão. Jesus, o que é isso? O Senhor nunca disse que seria assim. O Senhor nunca falou isso. Mas isso não vai acontecer. Sabe por quê, irmãos? Porque é esse o trato. É isso que Jesus tem a dizer. Você vai me seguir. Através de muitas tribulações entrareis no reino dos céus. Irmãos, é isto que Jesus disse. Pessoas que não entendem isso se tornam como aquela representação, aquele que não tem raiz de si mesmo, não tem profundidade. E quando vem a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. E nós temos que entender, irmãos, que nós estamos hoje vivendo num contexto aqui onde não existe muita perseguição realmente. Existe uma perseguição bem velada, né, bem sutil, mas não uma perseguição ferrenha contra nós cristãos aqui nessa sociedade. Mas nós vemos já ainda no horizonte coisas apontando que poderiam se tornar em grandes motivos para perseguição. Nós não sabemos, só Deus sabe o futuro. Nós não sabemos se esses motivos ou outros motivos um dia farão com que nós aqui nesse contexto, nessa localidade do mundo, viremos a ter perseguição. Mas nós vemos hoje que existe uma intolerância para quem condena coisas como a idolatria, a feitiçaria, o homossexualismo, o misticismo que está aí predominando até nas igrejas evangélicas, o showbiz, né, que está se tornando comum também nas igrejas evangélicas, o ecumenismo. E só Deus sabe se essas coisas ou outras coisas vão acontecer. Mas o cristianismo está sempre sendo caluniado e atacado. Um filme está saindo nos cinemas chamado Salvo, que é uma ironização de cristãos evangélicos. Retrata os cristãos como hipócritas que se consideram mais santos que os outros, mas na verdade são mais podres e mais desprezíveis. Filmes que nos lembram, né? Os filmes que Hitler mandou fazer para caracterizar os judeus de uma maneira que facilitasse o extermínio dos judeus. Irmãos, esse tipo de coisa está acontecendo ao nosso redor. E o que nos preocupa, o que me preocupa mais do que ver essas nuvens escuras no horizonte, é ver o que está passando-se dentro de igrejas. Porque dentro das igrejas as pessoas não estão sendo avisadas de que ser cristão significa sofrer por Cristo. As pessoas estão aprendendo que ser cristão significa ser materialmente abençoado, viver sem sofrimento, se divertir à beça. E, irmãos, isso aí não é a doutrina que prepara pessoas para serem mártires se for necessário. Isso não é cristianismo. Isto é uma doutrina que leva pessoas a se escandalizarem quando vem a angústia e a perseguição pela palavra. E o que nós temos que entender é que, se for o plano de Deus que nós aqui venhamos a passar por perseguição, nós temos que estar prevenidos. Se for necessário perder nossas vidas, perder nossos bens, perder emprego, seja o que for, mas ser fiéis a Cristo. Agora, irmãos, nós não sabemos até que ponto que essas coisas poderão chegar, mas o meu medo não é tanto de passarmos por isso, é o medo de que as pessoas que se dizem cristãs não entendem que isto é a mensagem da Bíblia e, portanto, serão conversões superficiais que o sol provará, não tem raiz. Muitas vezes, a mensagem que está sendo pregada é uma mensagem tão mundana, especialmente para os jovens, isso está acontecendo. Se você quer ser cristão, ótimo, é só coisa boa, é só diversão, é só brincadeira, é só motivo de rir, e você vai ser mais feliz e abençoado nessa vida. E pessoas estão até fazendo concessões. Às vezes nós vemos, por exemplo, pastores e pais em igrejas tradicionais até, que têm tanto medo de perderem seus filhos para o mundo, que estão acompanhando uma descaracterização da igreja para que a igreja se torne um ambiente tolerável para pessoas carnais, seus filhos, ou seja, quem for, a juventude da igreja. Mas a nossa geração, irmãos, está sendo traída quando está sendo evangelizada com a mensagem: venha Jesus e você não terá estresse. Venha Jesus e você não terá problemas. Isso é a traição, porque quando nós cedemos nessas coisas e nós começamos a modificar a mensagem para que seja popular, nós estamos traindo a Bíblia e estamos traindo a tradição herdada. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a nossos filhos, contaremos a vindoura geração. Essa deve ser a nossa postura. Não podemos aceitar essas doutrinas falsas que estão invadindo. E nessa igreja, irmãos, nós temos uma proporção muito grande de jovens aqui nesta igreja, mas eu digo aos irmãos com toda sinceridade, eu não minto para esses jovens, e eu amo demais a turma de jovens aqui para mentir para eles. Se vocês querem o mundo, vá para o mundo e vá para o inferno com o mundo. Mas não venha trazer o mundo para dentro da igreja, irmãos. Isso é falso. Isso é falso evangelicalismo. Isso não é a Bíblia. A Bíblia diz, fuja de Sodoma, sem olhar para trás. A Bíblia diz, fuja da Babilônia. Retirai-vos dela, povo meu, para não seres cúmplices de seus pecados. Isto, irmãos, é o que a Bíblia tem a dizer. E isso é cristianismo real. Essa história de diversão e de folia dentro da igreja, irmãos, isso aí é do diabo. Isso aí não é de Deus. Cristianismo é coisa séria que exige de você um compromisso de você pagar com a sua vida. E se você não está disposto, você realmente não pode ser discípulo. Porque esse texto nos mostra duas coisas que o futuro segura. Uma delas é a certeza de que enquanto Jesus não voltar, pessoas continuarão a morrer por Cristo. Mas outra coisa que nos assegura é que haverá um dia de vingança. Porque o texto não diz, não fale assim. Não fale de vingança. O que o texto diz? O texto diz, repousa por um tempo, até terminar o número daqueles que devem morrer. E o sexto selo, leia o sexto selo. O sexto selo é a volta de Jesus Cristo em juízo. E os homens clamando, as rochas e as cavernas caem sobre nós, escondemos da face daquele que está despontando no céu. Irmãos, a Bíblia promete para o povo de Deus, para Abraão e a sua descendência, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. A Bíblia diz que quem toca no povo de Deus toca na menina dos olhos de Deus, e certamente haverá vingança. Aqueles que perseguem a igreja de Cristo estão comprando a maior briga do universo, e essas pessoas um dia enfrentarão um Deus irado que executará justiça. E que possamos então, irmãos, entender que essa mensagem é também um alerta para todos aqueles que estão mostrando sua hostilidade contra o cristianismo, a sua mensagem ao seu povo. Deus fará justiça. E Deus trará justiça, e o dia da justiça, quando chegar, será um terror, um pavor e um espanto interminável para aqueles que não estão preparados. Nós estamos, irmãos, numa guerra espiritual. Não existe meio termo. Ou você está com Jesus, com a sua causa neste mundo, ou você está contra Jesus Cristo. Não existe um meio termo. É sério demais o que está acontecendo para que alguém seja neutro. De qual lado está você? Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração, encerrando nossa mensagem dessa noite.